Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do CDM Cast. Estamos de volta do nosso pequeno recesso e hoje estamos aqui com a casa cheia, estamos aqui com o André.
Olá, CDMers, feliz ano novo.
Estamos aqui com o Vivi.
Olá, olá.
Estamos aqui com Léo Medeiros.
Bom dia, boa tarde, boa noite, família.
E é isso.
Não, tem o NFT errado aí, pô.
Nossa, é que como ele quase não participa dos nossos programas, eu estava esquecendo de introduzir o nosso não tão querido membro, Jonathan Borges.
Não apague a minha luz se a sua não brilha.
Não, essa introdução aqui é só pra gente ter uma ideia, né, de qual...
Ô, Fábio, tu não tem nome não, porra. Tu não se apresentou.
Ah, todo mundo me conhece. Eu sou o Fábio e esse é o CDM Cast. Uhul!
Quer me ver falando de shoujo e defendendo atrocidades como Mirainik?
E você, quer nos ver falando bem de secais? Então entre no nosso canal no Discord.
E tornando-se um apoiador, a partir de R$5, você ganha benefícios exclusivos na nossa comunidade.
É isso mesmo, então entre lá no apoia.se/CDMcast e torne-se um membro apoiador do CDM. Protagonistas, né? Só pra vocês entenderem um pouco qual que é o motivo de estarmos falando sobre isso nesse retorno, é que eu fico extremamente indignado com o Vitor quando estamos falando sobre protagonistas, nossos outros podcasts, nossas outras gravações, ou quando estamos simplesmente conversando entre nós sobre alguma obra que assistimos em comum. O grande problema aqui, né, que me abisma, que me deixa perplexo e sem palavras, é a capacidade do Victor de odiar qualquer protagonista de mangá.
Todos, sem exceção.
Ó, calúnia.
Sem exceção. O menino, ele consegue odiar o Gon de Hunter x Hunter. Quem odeia o Gon?
É um ódio amoroso, peraí. Tem que falar que o arco da baleia me fez voltar a apreciar a presença do Gon, que eu não tava mais suportando os príncipes.
Não, mas sério, agora uma pergunta direta pra você, Vitor. O que que você acha que é esse fio condutor que faz com que você não goste tanto dos protagonistas das obras?
Então, pra mim, eu acho, né, supondo aqui, porque eu também nunca parei tanto pra pensar, falando especificamente de shounen, né, porque eu também não vou falar, tipo, ai, o porquê eu não gosto das protagonistas de shoujo, tendo visto 5 shoujo, né, então... Meio foda.
Não, deixa pro Borges dessa parte.
É, pro Borges, exatamente.
Ele tem mais local de fala.
Mas falando de shonen em específico, eu acho que pelo menos quando os japoneses, eles vão contar uma história, tipo uma aventurinha, a jornada de se tornar Hokage, não sei o que lá, eu acho que eles passam por certos caminhos que às vezes, tipo, não necessariamente eu odeio o protagonista, mas eu acho que eles têm meio que um caminho telegrafado, por exemplo. Eu lembro o programa de Kimetsu, apesar de eu não achar o Tanjiro incrível, eu lembro que eu falei que, tipo, quando vocês querem personagens bons, eu acho que você tem que dar, tipo, certos desafios na personalidade do protagonista que fazem ele se questionar, sabe? Tipo, ah, é um protagonista que é super fofinho, super bonzinho, super bondoso. Então, coloca na narrativa dele, mesmo que você não conflitue isso, né? Tipo, você não precisa fazer um protagonista virar algum formiga quimera, mas mesmo que você não conflitue isso, pelo menos você tem que fazer alguma coisa com que faça com que os valores dele sejam desafiados, sabe? Tipo, no caso do Tanjiro, que eu lembro que eu elogiei, foi quando o carinha lá virou demônio na frente dele e ele se perguntou se deveria matar, sendo que a Nezuko também era um demônio. Outras questões, eu acho que shounen, eles têm que passar por um caminho muito seguro com o protagonista. E eu acho até quando você faz um protagonista meio vilão, também funciona assim. Por exemplo, em Tatenoyusha, quando você faz, por exemplo, um personagem que é um personagem cinza, um vilão, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você for parar pra ver essas narrativas, você vê que eles não são tão cinzas, tão vilões assim. Tatenoyusha, como exemplo, começa com a história falando o Naofumi. Meu Deus, eu estou vestido como um vilão. Meu Deus, eu não quero ajudar ninguém. Porque a sociedade pisou em mim. Porque não sei o que lá. Porque me culparam de algo que eu não fiz, então vou ser mal. E você percebe que na narrativa de Tatenoyusha, isso não se cumpre, tá ligado? Ele só vira um tsundere. Ele ajuda as pessoas, ele faz a jornada de protagonista, mas o autor é só mais cara. Ele são tsundere ou uma desculpa poética do porquê ele não ajuda as pessoas de maneira bondosa. Mas é sempre o mesmo caminho. Tem essas, mas eu acho também porque eu, geralmente é muito difícil eu achar um protagonista principal mais carismático do que o restante, sabe? Por exemplo, Hunter x Hunter. Tem o Gon, mas também tem o Killua. E o Yu Hakusho. Tem o Yusuke, maravilhoso. Mas tem o Kurama. E por aí vai, sabe? Tipo, eu não sei se os autores eles precisam fazer um protagonista mais comum, porque tem que ter esse embate de lado heróico. Mas geralmente, sempre que eu vejo, tipo, um secundário, um deutragonista, eu acho que é esse o termo. Tipo, um Killua da vida. Eu sempre acho eles muito mais interessantes. Não sei dizer exatamente com todos os detalhes o porquê eu acho eles mais interessantes. Talvez por uma liberdade deles não conduzirem a história.
Tá, eu vou te falar então um protagonista aqui. Eu quero que você me diga o que você acha dele. É Yuki Teru. O que você acha da idade incrível que ele tem, esse choque dele não querer participar do Battle Royale, ao mesmo tempo em que ele tem que participar porque ele tá lutando pela própria vida. Eu acho que se encaixa bem no tipo de protagonista que você gosta.
Mas quem é esse aí?
É o Yuki do Mirai Nikki.
Ah, vai tomar no teu cu, Borges, porra. Vai se fuder, caralho.
Eu acho, o ótimo protagonista, né, como o Borges mesmo defendeu, né, ele é um grande adepto do parzianismo.
Que bobeira, meu pai.
Mas eu acho que desde que o Homem-Aranha foi criado para subverter a posição do protagonista imbatível e que nunca falha, que era os heróis ali da DC e tal, desde que, ai meu Deus, Homem-Aranha, um homem comum, trabalhador que surgiu agora para se conectar com o jovem, papapá.
O amigo da vizinhança, né?
É, exatamente. Acho que toda a história dos quadrinhos foi moldada em cima disso e algo que percebo principalmente em mangá, assim, porque de qualquer, da maneira mais tosca possível, o pessoal tenta passar isso no protagonista. Seja o Luffy ser um cara com uma vestimenta simples, da roça, que não conhece o mundo, e você coloca ele na visão do espectador, de leigo, quanto o fracassado do Isekai, que vai pro mundo e você se vê ali, tipo, olha só, se eu tivesse poderes, quem nunca pensou nisso? Se eu fosse reencarnado em outro mundo, tivesse poderes, o que eu faria? Então, eu acho que, nesse sentido, o Yuki, ele se encaixa bem nesse estereótipo da pessoa comum. Infelizmente, isso torna ele naquele universo insuportável, porque é o que eu menos quero ver em Mirai Nikki, que é a pessoa comum. Mas eu acho que ele é um protagonista válido, assim.
Cara, você mencionou um ótimo exemplo, mas não é Mirai Nikki. One Piece. O One Piece tem o puto exemplo de protagonista que eu não consigo suportar. Assim, eu odeio, mas tipo, é meio meh, que é o Luffy. É um puta protagonista que ele vai salvar todo mundo, vai fazer tudo, não sei o que, não sei o que lá. E o autor, ele tem que colocar o Luffy numa neutralidade forçada às vezes, muito aleatória, tá ligado? É um puta obra política. É uma puta obra, tipo, ele é um pirata, tá ligado? Ele tá fazendo um montão de coisas. Mas o Luffy tem uma neutralidade, às vezes, na vontade dele que me irrita. É tipo, ele só surge pra fazer as coisas. É tipo assim...
Ele é a bússola moral da coisa toda, né, sempre.
Então, é porque, tipo, vamos dizer assim, tá tendo, tipo, One Piece tem muitas coisas que acontecem, tipo, muitas batalhas de territórios, muitas questões políticas, não sei o que lá. Mas o Luffy, ele tem uma personalidade bondosa, simplista, que às vezes me incomoda dentro de One Piece, tá ligado? É tipo, tá tendo 1 milhão de coisas naquele universo. E o Luffy, ele vai chegar numa terra, vai ver gente, tipo, ah, estou sofrendo porque o cara me bateu. Aí o Luffy vai entrar, vai ter todo um discurso de as pessoas não devem sofrer, não sei o que lá. E o autor ainda mantém o Luffy. Ah, os fãs de One Piece vão me matar. Mas ainda mantém o Luffy extremamente raso em vários pontos. Isso me incomoda, sabe?
É a nossa Rafa Kalimann dos animes.
Exatamente. Ele entra no modo discurso, tipo, ai, porque meus amigos, não sei o que lá. Putz, é isso, tá ligado? Tipo, como é que ele vai lidar com as questões políticas daquele local?
O Luffy tem uma coisa que me irrita, que eu já falei por aqui, né? Que não é só de protagonista, não é só de coadjuvante, inclusive às vezes até de vilão, que é aquele personagem, assim, me parece, né? Porque eu li muito pouco de One Piece. Que é aquele personagem de uma nota só, né?
Isso.
Só faz uma coisa.
Exatamente isso. E tem uma coisa também em One Piece que faz com que o Luffy ele possa ser assim. É porque não tem dualidade em One Piece. Nunca tem. Ou o Luffy está certo ou ele está certo. Não tem a possibilidade dele estar errado. Ele não entra numa área cinza, onde as ações dele em defesa de um ideal podem ser ambíguas. Não tem. Ou ele está certo ou ele está certo. Sempre. Todas as vezes.
Mas essa daí também é uma característica de protagonista, né? Se a gente parar um pouquinho pra refletir, né? Que nem o André comentou, que é essa bússola moral. Então, o autor, né, ele tenta criar, né, um ponto dentro da obra dele que é tudo de bom e de belo no mundo é dentro de um personagem pra guiar a história mesmo. Porque quando o mundo é muito conturbado e muito dificultoso, às vezes essa é a maneira mais simples de você criar um protagonista que vá gerar uma comoção de quem tá assistindo a obra.
É, mas é, lembrando que também, né, principalmente Shonen, que é uma história destinada pra jovens, crianças e tal, é a maneira mais simples de você ensinar criança o que que é certo, né?
Sim.
O que que, aí o Luffy vai lá e bate no preconceito, ele bate na corrupção e blá 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 blá. Então, é uma fórmula simples pra essa demografia, né? E acho que, assim, funciona em alguns casos, mas em outros, realmente, quando coisas envolvem muito da área cinza, então, sei lá, Boku no Hero, que tem um senso de justiça absoluto nas coisas ali, e num tema que é pouco explorado, né, no mundo, super-heróis quase ninguém fez, aí é foda de achar que a bússola moral do protagonista tá sempre certa, porque não é possível no mundo ali.
Não é possível que uma criança carregue toda a certeza do mundo, sabe? Assim, não é possível.
Exatamente.
É que assim, é que meu problema com esse tipo de história não é nem o protagonista em si. Dá pra você fazer um protagonista onde ele meio que personifica tudo que é bom e que é moral e que é belo e tal, mas você pode fazer com que o entorno dele não seja assim, sabe?
Sim.
E aí a presença dele, o fato dele ser assim e nunca mudar, ela influenciar, mas de maneira mais sutil. Dá pra você fazer isso, sabe? Um exemplo disso é o Mob de Mob Psycho.
Sim.
Ele também nunca tá errado exatamente nas ações que ele toma, mas o entorno dele é feito de tal maneira que leva ele a ter dúvidas, mostra o crescimento dele e tudo mais, leva ele a ter dúvidas e desenvolve ele ainda mais, mas ele em si não muda exatamente, tipo, a psique dele não muda, sabe? A personalidade dele não muda exatamente.
Ele vai aprendendo a tomar decisões que tem mais relação com a própria autonomia, né? Vamos dizer assim. Mas o tipo de personalidade dele não muda, né? Ele não vai virar o Dark. Quer dizer, é meio que já estabelecido que às vezes ele perde o controle e vira o Dark Mob, vamos dizer assim, né?
Sim, mas é inconsciente.
E ele nunca perde o controle aleatoriamente, né? É sempre contra algo que é muito, muito problemático, muito injusto.
É um outro exemplo que eu lembrei aqui agora, né, que protagonistas, né, que personificam, né, algum tipo de característica que o mangaka quer transmitir na obra é Osama Rankin, né, com o nosso queridíssimo o Boji, que ele é basicamente, né, a personificação da pureza. E isso não impede a história de falar assim, olha, a gente sabe que você é puro, porém, o caminho que você quer trilhar, que é se tornar um rei, demanda coisas que você não concorda. E aí?
Mas aí é um caso interessante pra analisar, por exemplo, a opinião do Victor, porque, por exemplo, o Boji, ele é um protagonista que ele ganha a gente, eu acho que exclusivamente no carisma. Porque se você parar pra pensar, todo o entorno do Boji meio que é mais interessante do que ele. Tipo, sei lá, a Healing é muito melhor do que o Boji, o cara lá que perde a mão é mais interessante que o Boji. Se você for pra pensar, tipo, em sei lá, background, decisões, como o personagem mudou dentro da história, sei lá.
Eu discordo um pouco, eu acho que eu gosto mais do Boji do que a maioria dos personagens. Um dos poucos animes onde o meu preferido é o protagonista.
Então, mas por que motivo? Eu acho que aí é muito mais por causa de carisma, não por causa de arco de personagem, sei lá.
Mas eu acho que é porque a ideia da história, tipo, ela combina com o protagonista. Por exemplo, a jornada que ele tem não necessariamente engloba as questões daquele universo. Tipo, não é tipo, ai, obviamente, tem muitas mais questões, alianças, golpes políticos, que for, que tem naquele universo, que não envolvem o Boji, pelo menos não diretamente, que são muito interessantes. Mas eu acho que dentro do que o autor quer dizer com aquela história, eu acho que o Boji cai como uma luva, sabe? Eu acho que a jornada, ver aquela jornada, ver o que aquela história quer dizer do ponto de vista do Boji, pra mim faz sentido se for só o Boji, por exemplo. É, eu gosto da Healing, eu gosto de todos esses outros personagens. Não sei se, por exemplo, se o autor decide fazer que nem o Togashi, tá? Vou botar um núcleo com outro personagem e tacar o Boji por 12 episódios, 24 episódios pra longe. Vamos focar em outros personagens. Eu não sei se esses outros personagens se sustentariam, sabe? Por mais que eu goste, por exemplo, daqui de vários flashbacks e tal. Eu acho que, pelo menos pra mim, a graça é ver a jornada dele. Se por algum motivo o Boji se tornar desinteressante no futuro, eu acho que pra mim acaba qualquer graça que tenha Osama Rankin.
Eu concordo. Eu acho que esse é um caso também legal da gente também pensar que, tipo, esse é um caso onde o protagonista também segura tudo na história, né? Que é o caso do Boji, que não necessariamente acontece em outras histórias. Porque, tipo assim, Osama Rankin é totalmente construído em cima dessa questão do Boji. O Boji é o centro focal dali. Todo mundo tá ali lutando ou brigando e tudo tem um pouco de relação com o Boji.
Mais ou menos. Porque aquela trama do castelo lá também. Tem umas coisas ali que vai um pouco além do Boji.
Mas o Boji ainda assim tem relação em partes com aquilo.
Agora, isso aí é uma coisa interessante, porque, né, o Vitor falou, é pro tipo de história que o Osamu Rankin é, esse protagonista, ele faz sentido. E acho que essa é uma coisa importante pra gente pensar, né? Por exemplo, quando a gente tava discutindo Fullmetal, né? Eu e o Vitor, a gente ficou num ponto ali um pouco de que a gente teve uma dúvida do porquê que o Edward e o Alphonse, em certo momento, eles eram ainda os protagonistas, e aí o Borges coloca um motivo interessante, que era a questão deles serem, inclusive, uma bússola moral, né? Tipo, enxergar toda aquela trama de fascismo ali, de pessoas, né, que trabalham pro exército, pela perspectiva de dois moleques que trabalham pro exército, mas que tem um pensamento moral diferente, não matam e tal. Acho que isso é um caminho interessante pra pensar também.
Eles estão ali pra falar, guerra é ruim, gente. E ensinar, obviamente, o Shonen ali a...
Não matem.
É, olha só, gente, guerra é ruim, não guerrei.
Eu detesto o carisma, no caso a falta dele. Mas eu gosto do Alphonse, ele só não é utilizado, né? Mas ele tá lá, né? É o belo papel de parede do fundo de fumeto. Mas o que o Léo falou foi interessante, porque, tipo, uma coisa que eu talvez eu já levante aqui, que eu não sei se as pessoas aqui têm o que acrescentar nesse ponto, que eu pensei na hora, é que eu particularmente, pelo menos antigamente, né, quando eu pensava num bom protagonista, um mau protagonista na adolescência e tal, eu nunca liguei tanto, ou melhor, eu nunca parei pra pensar na importância de um protagonista em relação à história que ele tá, sabe? Até porque shonenzinho bem mais antigos, tipo, começo de 2000 pra trás, quando 90 e 80, shonen de porrada era muito tipo, tem um arco, uma sagazinha, tem o protagonista e seus amigos, vai ter algum grupo que vai implicar com eles ou vai bater em alguém que eles gostam, sei lá o que for, e o protagonista vai revidar. Basicamente é isso, né? Shonen antigamente ia muito por essa vibe e geralmente o que carregava mais era carisma. Tipo, por exemplo, o Yu Yu Hakusho mesmo tem tipo inúmeros arcos e não necessariamente precisa ser o Yusuke em alguns arcos, tá ligado? Tipo, mas é o Yusuke. E o Yusuke é carismático, então a gente gosta de acompanhar a história dele. Mas eu nunca parei pra, tipo, me questionar, sabe? Eu nunca me incomodei com a função de um protagonista no, dentro da história.
Uhum.
Até Jujutsu Kaisen. Eu acho que foi a primeira vez que eu parei, respirei e olhei pra um protagonista que eu achava carismático e falei, cara, por que que esse personagem é o protagonista dessa história? Por que que eu estou acompanhando a narrativa desse moleque? Ele não tem nada!
Porque ele engoliu a porra do dedo do Sukuna.
É, ele não tem, tipo, a Kyubi do Jujutsu nele aí, sei lá, uma parada assim.
Então, é porque, tipo, eu não posso falar do mangá, né, das spoilers que eu tenho do mangá, mas enfim.
Não, de jeito nenhum.
Então, pelo que eu achava, não li Jujutsu também, mas eu achava que era justamente uma coisa meio Naruto. Ele tem o demônio mais forte, então, se no Naruto a gente não acompanha uma cauda, nem duas caudas, nem quatro caudas, a gente acompanha o Naruto, que é o mais forte deles. Ele não é tipo isso também, uma parada assim, o demônio mais...
Porque o protagonista de Jujutsu, bem ou mal, ele é meio que o Ichigo de Bleach, sendo bem honesto. Ele é meio que o Ichigo.
É, eu queria falar sobre isso, inclusive.
Antes de eu entrar na questão de ser um Ichigo, o que eu ia falar de Naruto é que eu acho que Naruto, pelo menos, tem umas questões na narrativas que combinam ser o Naruto. Em Jujutsu, o próprio Borges, nos programas anteriores de Jujutsu, agora que ele vai parar pra defender, ele falou que o Itadori não tinha por que ser protagonista, porque o Yuta, aquele garoto traumatizado, era um protagonista muito melhor, então não tinha por que a gente acompanhar o Itadori.
Eu realmente acho que o Yuta é um protagonista melhor que o Itadori, mas o fato do Itadori ser o protagonista de Jujutsu não é um problema.
Rapidinho, eu só não acho que o Itadori é problemático, ele é um problema ele ser o protagonista ali de Jujutsu Kaisen, porque eu acho extremamente medíocre.
Alerta de extremamente medíocre.
Tipo, não tem meio termo.
É aquela coisa.
É sempre extremo. É sempre assim.
Aqui é o extremo centro. Ó, mas o que eu ia falar? O Fábio tem uma razão. Eu acho que, a julgar pela primeira temporada de Jujutsu e o Chico, que eu li do mangá depois...
E o filme.
É, e o filme, que é outra bosta. Sobre o que, que esse mangá tá falando, não faço a menor ideia. A comparação com o Ichigo, de certa maneira, é justa, porque são dois personagens que descobrem um mundo que vai além do seu e acabam sendo jogados, né, a uma responsabilidade diante de todo esse supra-sistema ali que aparece regendo o mundo deles. Ou seja, eles têm que se tornar figuras que vão combater essas criaturas, né? Os Hollows, as maldições.
A Harry Potterização do protagonista.
É. Porém, não acredito que eu vou falar isso. O Ichigo é muito mais interessante. Porque o Ichigo tem questões...
Nossa, tá maluco.
Tem questões temáticas relacionadas a Bleach.
Que prática. Não, não, me fala, que tema é esse? Que tema é esse que o Ichigo tem em relação da Bleach?
Eu falei sobre isso no KM. Bleach, no começo, e até de certa maneira no decorrer da sua história, ele é sobre a morte. O Ichigo perdeu a mãe. O Ichigo tem uma questão de proteger as pessoas que tá muito relacionada a isso. A morte da mãe do Ichigo tem um impacto muito forte nele. É que o Kubo explora isso igual a bunda dele. Eu sempre vejo alguma coisa ali que poderia ser explorada no Ichigo. Em Jujutsu Kaisen, eu não vejo isso. Cara, o Itadori não tem nada. O Itadori não tem nada.
O vô morreu também.
A morte do avô do Itadori é muito impactante pra ele. Então, Jujutsu Kaisen é sobre a morte. O Itadori quer salvar as pessoas. Ah, vai se foder, Léo, pelo amor de Deus.
Calma aí, não tem nada a ver. Não, não. Você tá falando uma coisa que não tem nada a ver. Porque Bleach não é sobre a morte porque a mãe do Ichigo morreu. Bleach é sobre a morte porque toda a estrutura do mundo tá falando sobre isso. Os Hollows são criaturas que morreram, foram, tem um vazio no peito. Tá, o conto da Orihime, o conto do periquito do Shed, tá tudo ali falando sobre a morte, a relação com esse mundo, com além.
As maldições também.
Mais ou menos, porque a maldição tem um lance de ter medo, não é bem morte, não.
Não, elas também estão ligadas com a morte.
Não, não é só com a morte, cara. Não é só com a morte. Tem alguns temas girando ali. Eu só não acho que eles têm a ver com o Itadori.
Mas o Ichigo também serve de bússola moral, certo?
Não acho. O Ichigo é um foda-se do caralho, porra.
Não, mas tudo que ele faz, ele, no final das contas, está certo, não?
Então, mas isso é um problema. Você sabe por quê? Porque, em tese, o Kubo flerta várias vezes com o fato de que a Soul Society está errada. Eu não sei se tem muito certo e errado em Bleach, assim.
Ah, tem muita coisa errada.
Eu acho que é um grande foda-se. Eu acho que é um foda-se do caralho.
Mas eu acho que ele serve como bússola ali e eu não vejo, né, no papel do Bleach ali, qualquer outro personagem que não for literalmente o par romântico dele. Então, a bússola moral casando com bússola moral naquele universo pra dar a entender ao público o que, que é o certo e o que, que é o errado. Então, ele vai lá e livra a Rukia da injustiça, que ela foi presa injustamente por um plano maior e blá blá blá. Então, ele quer salvar as pessoas e então, o Uryu não faria isso, a Rukia não faria isso, o Shed não faria isso porque ele é imprudente e quer saber...
O que que o Uryu faria, né?
O Uryu é nazista, começa isso.
O Uryu é nazista.
E essa é a segunda vez que Bleach e Jujutsu Kaisen colidem nesse podcast e causam uma discussão sobre os protagonistas.
Então, só chegando no ponto que talvez o Itadori seja a bússola moral do mundo de Jujutsu, talvez os outros personagens não sejam tão bonzinhos.
Ele não é nem isso.
Não, não mesmo. Não é não.
Esse maluco é um inútil. É um inútil.
Vou falar um ponto sobre Itadori rapidamente. Porque eu não gosto de Itadori. Eu acho Itadori carismático. Tipo, isso eu dou pra ele. Tipo, é carismático.
Eu dou também outras coisas pra ele.
Epa!
Opa, o dedo do Sukuna. Não, vai voltar. Eu ia falar que dentro do que eu acompanho de Jujutsu Kaisen, vai que na próxima temporada muda toda a minha concepção, duvido. Mas, dentro do que eu acompanhei, o universo de Jujutsu Kaisen simplesmente não conversa com Itadori. Tipo, não conversa em nada, tá ligado? Tá tendo inúmeros plots, personagens, tendo conspirações, vilões que não abrem a boca por um segundo pra explicar o porquê eles são vilões, tirando alguns momentos específicos. E o Itadori é simplesmente um maluco que tá ali de fora porque comeu um dedo. Só que, diferente de Fullmetal, o Itadori é um zero à esquerda. Ele não tem o que conversar. Porque a sociedade, a política, a história, tudo em Jujutsu Kaisen é morto. O Itadori é um protagonista morto.
Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora que é parecido com isso, o Yusuke. Mas é diferente porque o mundo é diferente um pouco. Mas o Yusuke, ele foi jogado ali, ele não tem nada a ver com aquilo ali. Tipo, ele tem um objetivo, né, que é... Ele tá ali pra tentar ressuscitar de novo, que ele morreu, ele quer voltar à vida. Mas depois disso, depois que ele ressuscita, ele não teria mais nada a ver com isso, mas mesmo assim, ele continua ajudando, porque sim. Mas eu sinto que o mundo ali de Yu Yu Hakusho faz sentido. E o que eu não acho que o mundo de Jujutsu Kaisen faça sentido. É uma escola que não é escola, é um diretor que não é diretor, é um professor que não é professor, são amigos que não se dão tão bem. Então, assim, é muito desconexo, né, das ideias que tínhamos de outras obras, sabe? Eu acho que ele pega muito dessas referências, assim, vou colocar tudo de um jeito e vou torcer de uma maneira que não tenha tanto sentido. E a gente sabe que o destino final do protagonista de Jujutsu Kaisen é a morte. Então, é muito estranho esse mundo, esse universo criado, onde eles jogam a gente. Apesar de ser uma premissa que já vimos personagens parecidos, mas algumas coisas não clicam, sabe? No mundo. O Itadori eu gosto, eu acho mega carismático.
Tem uma resposta muito simples pra isso. Jujutsu Kaisen é a desconstrução do Shonen.
Ah, vai tomar seu cu, filho da puta. Ah,
a desconstrução do protagonista.
Não, pera aí, eu vou falar sério aqui. Eu vou falar sério. De fato, o mundo de Jujutsu não conversa com Itadori. E é diferente de Yu Hakusho não conversar com o Yusuke, porque o Yusuke, ele faz questão de se meter naquele assunto. Não tem nada a ver com ele, mas ele faz questão de estar lá. O que tem a ver com ele é mais o fato dele gostar de enfrentar aquelas pessoas, né? E por ele ligar ali para as pessoas que foram apresentadas a ele da força. Em Jujutsu, isso não funciona. Isso não existe. O Itadori, ele é jogado lá no meio, exatamente porque ele comeu um dedo. Então ele tem que participar, porque agora ele faz parte de qualquer jeito. Mas o mundo funciona assim, do mesmo jeito. Se tirar ele dali, tudo rola. Tudo acontece. Tanto que, né, há um evento recente no mangá que deixa isso bem claro.
Nojento, nojeira, porqueira.
Eu concordo com vocês que em Jujutsu o mundo não conversa com o Itadori, mas ele ainda é melhor que o Ichigo. Muito, muito melhor.
Tá, enfim. Eu acho que isso daí é pessoal, acho que a gente não vai chegar num consenso do porquê que ele é melhor que o Ichigo, e eu não faço questão de a gente retomar isso.
Ichigo bota Itadori para mamar.
Eu acho que o jeito mais fácil de a gente saber quem que é melhor que quem é colocar os dois dentro de um ringue e me falar os dois, sair os dois no soco. Quem ganhar é o melhor.
Amanhã no canal Ei Nerd.
Ó, uma coisa que eu estava pensando esses dias e até falar no Twitter do CDM, mas eu estava pensando aqui, né? É claro que, tá saindo uma revista shonen, isso impacta em você escolher um protagonista homem, a história do Denji, tá conectada de fato com a temática e tal, mas inclusive para esse subtexto aí que a galera adora falar que Chainsaw Man tem, eu acredito que a Kobeni seria uma protagonista mais interessante, sabe? Ela tem um background tão legal ali da família dela não ligar pra ela.
Eu quero dar uma opinião muito, muito, muito grande a respeito da Kobeni, comparando ela com outra personagem.
Diga.
A Kobeni é a Oshako que funciona. E é isso.
Não, entendi porque você comparou. Ok.
Jogou e foda-se.
Mas podia ser melhor também. Mas eu gosto, por exemplo, quando ela tá trabalhando lá naquele negócio de fast food e chega o Chainsaw Man, mais lá pro final do mangá, né? Ali você vê ela num subemprego se fudendo mesmo ali.
A Kobeni tem um sentido pra estar ali. A Kobeni tem as motivações dela pra continuar ali. E ela serve como um ótimo alívio cômico numa história onde o protagonista só quer saber de peito. Então ela quebra muito da expectativa. Pensa assim também. Pensa na Oshako como se ela fosse uma Kobeni. A Oshako, a primeira coisa que a gente é apresentada como uma motivação dela é ajudar os pais. Imagina se a gente pega a Oshako e joga ela nesse mundo e fala assim, olha, tô aqui limpando o chão que o suor da bunda do Deku sujou porque ele disse que vai me dar 50 centavos. Ia ser uma personagem muito melhor do que só ser a personagem que só quer mamar a pica do Deku, sabe? Ela seria alguém, não seria um aditivo à personalidade do Deku. Ela não seria um colarzinho que ele carrega pra cima e pra baixo quando ele precisa de algum suporte.
Até porque ela já esqueceu que é pobre, né, em Boku no Hero, porque nunca mais foi mencionado isso.
Ficou rica, né? Ela passou lá no negócio e começaram a bancar a família dela. Foi o Lula ganhar as eleições que ela perdeu os problemas. Tá rica.
O Chaco fazendo um L até agora.
Só complementando, né, um exemplo que a gente tem dado no programa de Chainsaw Man, que a gente acha uma abordagem melhor do que o Denji nesse sentido de pessoa que começa a descobrir relações depois de um tempo e descobrir sensações e todo um novo mundo, né, que é o protagonista de Kemono Jiren lá. É, inclusive, uma ótima obra que não é nessa velocidade acelerada de hoje em dia e tem uma excelente integração de elenco na sua primeira temporada, que são apenas 12 episódios. Vale super a pena ver.
Gente, vejam Kemono Jiren, porque o Léo tenta fazer propaganda desse anime em todo o podcast.
Até o final do ano ele quer um CDM.
A minha bússola é a seguinte, Vitor, você gosta disso?
gente. Amo. Perfeito, maravilhoso.
Horrível, gente. Não faça isso com vocês. Não faça. A gente já sabe que é uma granada.
Inclusive, Ouari no Seraph, um ótimo anime em que o protagonista tá ali conectado com o mundo, tá ali buscando sua família, evolui.
Mas falando então dos protagonistas de Ouari no Seraph, né?
Eu vou silenciar todos vocês. Quando terminar esse assunto, vocês me falam aí que eu volto.
Mas o foco não é Ouari no Seraph, mas é mais nesse estereótipo, né, de que do protagonista vir em par, que é aquele parzinho romântico, aquela coisinha leite com pera, fala assim, ai...
Kudoku no Basket ali,
tipo, tipo Shigatsu Akimi no Uso.
Os gays lá da distopia.
Oi?
Ai, é... Sei, é number six, né?
Isso, daí, isso.
Isso, nossa, ótimo exemplo de protagonistas, inclusive.
Vocês gostam de história que sempre vem esse... Ah, é um protagonista, mas ele tá apaixonado. Ele ama, olha como é lindo o amor.
Eu tô vendo o Kimi Todoki gostando, né? Apesar que eu acho que a parte do romance talvez seja mais chata. Talvez a das amizades seja mais legal, mas não sei, acho que é legal. Se servir pra algo dentro da trama.
Pra dizer se eu gosto, eu preciso saber se são dois lados masculinos ou não. Se são, aí talvez eu goste. Se bota romance hétero, eu já tô passando mal de raiva.
Mas sendo um pouco expansivo aqui nessa questão, e já que o Léo comentou um pouquinho também sobre a questão das amizades, que às vezes que é mais divertido, eu concordo. Tanto é que muita coisa ruim eu gosto por conta... do grupo principal das amizades. Por exemplo, Yu Yu Hakusho, Jujutsu Kaisen, Fairy Tail, Hunter x Hunter.
O próprio Osama Ranking que a gente falou, o Boji com Kage é uma coisa legal.
Sim, e não só eles. Eu acho que cria ali junto com a Healing também. Fica uma coisa bem divertida, dinâmica. Eu gosto de ver esses personagens sendo trabalhados juntos de uma maneira dinâmica, sabe? E que acontece muito. Ah, outro exemplo também. Black Clover também, que é muito divertido. A dinâmica do pessoal.
Eu falei de meme, mas Kuroko no Basket tem um exemplo bom disso. Que o protagonista, ele vem de um passado ali com o time do milagroso e tal, onde ele era tratado de uma maneira X, e aí agora ele tá numa nova escola onde ele conhece o segundo protagonista e que ele tem que jogar junto, né? A maioria das jogadas são eles dois armando ali, então ele tem que aprender a ver as coisas de um outro jeito com esse cara, ao mesmo tempo que esse cara também aprende coisas com ele. Então você tem a visão dos dois quanto ao esporte ali, o basquete. Você tem a questão da amizade, um é mais fechado, o outro é mais espalhafatoso e tal. Então, meio que um vai crescendo com o outro, assim, né? Então, essa dinâmica como dois protagonistas funciona.
Eu vou aproveitar que você entrou nesse tema aí, eu quero ver se vocês conseguem discernir uma coisa da outra, porque pra mim é muito complicado. Em Kuroko, então, você tem o Kuroko e tem o Kagami, certo? Onde o Kuroko é o protagonista, mas o Kagami, ele tem uma função muito maior dentro da história do que o Kuroko.
Exato.
Pra fazer a diferença entre protagonista e personagem principal, e esses dois, será que se encaixariam nisso?
Talvez. O Kuroko, ele é o protagonista, mas a história é mais contada sobre as dificuldades do Kagami, né? Tipo, todo o Kagami superando alguns obstáculos. O Kuroko meio que é um boneco que já vem pronto, e aí o Kagami, ele tá em crescimento e conta a história disso e tal. Não sei, mas eu também não saberia diferenciar o que é um protagonista e um personagem principal ali, né?
Eu acho que eles funcionam como uma dupla, mas a gente pode roubar e falar, tem Kuroko no nome.
É porque eu já vi muita gente tentando fazer a diferença entre protagonista e personagem principal. Só que eu nunca entendi exatamente uma clara diferença entre as duas coisas, sabe? Eu já vi, acho que um exemplo que eu vi usando foi o Eren e o Levi, de Attack on Titan. Onde o Eren seria o protagonista, mas o Levi, em determinado ponto, seria o personagem principal, ele levava a história pra frente, não sei o que, a coisa toda. Mas o Eren ainda era importante, ele tinha uma função, a coisa toda, ele iniciou a história. E assim, eu não sei se dá pra fazer essa diferenciação entre protagonista e personagem principal.
No caso do Levi, ele é um personagem chave pra história. Com certeza, ele é ali o que é semelhante ao talvez o Mustang no Fullmetal, que é um personagem que ele tá no centro da coisa política, então ele vai mover muitas peças ali na história. Então é inevitável a presença maior e o maior tempo de tela dele. Mas não sei se ele é um personagem principal ou protagonista, não. A história ainda é sobre o Eren fazendo tudo.
Não, eu acho Levi estranho. Se fosse o Irving, por exemplo, porque, cara, o Irving, ele é o cara que toma as decisões para as paradas acontecerem, né? Ele que tá usando. O Levi é mais... É quase que uma arma, assim, como o Eren, né? Levi e Eren, eu acho uma comparação estranha.
Na minha cabeça, não tem sentido ter uma distinção entre personagem principal e protagonista. São sinônimos.
Olha, pra mim é sinônimo.
São sinônimos, tipo assim, ai meu Deus, qual que é a diferença entre mandioca e aipim?
Vamos entrar nessa questão então. O que que define um protagonista? Agora eu quero saber, é tempo de tela? É o marketing? Porque, por exemplo, Naruto tem Naruto no nome. Ninguém vai duvidar que o Naruto é o protagonista, até porque ele quer ser o Hokage, não sei o que. Boa noite, Pum Pum. Tem Pum Pum no nome, o cara tem um design completamente diferente, ele claramente é o protagonista. Aí Fumero Alchemist já dá uma rebimbada aqui, de acordo com as nossas discussões.
Não é estranho você fazer essa pergunta gostando de Hunter x Hunter? Porque a gente vê a construção dos personagens de arcos narrativos, onde os personagens, em diferentes momentos, são os protagonistas da história. A gente não tem a limitação de um protagonista por obra. A gente fala assim...
Mas a gente tem 4 protagonistas em Hunter x Hunter.
A gente tem mais, a gente depois tem o Jin, depois a gente vai pros príncipes, depois a gente vai pra Genei Ryodan, depois...
Não, eu não acho o Jin protagonista não, você tá viajando. Genei Ryodan também não é protagonista.
O Jin não é protagonista nunca.
Não é porque a história tá naquela perspectiva que virou protagonista, também não é isso.
Tipo assim, eu não entendi, por exemplo, a gente falou de Fullmetal, ok, mas pelo menos o que eu não sei, né, não reouvi o podcast, mas se eu não me engano, pelo menos a minha questão com Fullmetal era que eu achava muito mais interessante os outros personagens do que o Edward, mas o Edward pra mim era protagonista e personagem principal, tá ligado? Nunca deixou de ser.
Não, mas calma aí. A gente discutiu por que ele era protagonista, sendo que as outras tramas eram mais interessantes. Porque do momento que o Edward e o Alphonse, eles não têm uma importância singular ali, eles não estão conduzindo a história, por que diabos eles são protagonistas? É porque tá Fullmetal Alchemist no nome e o Edward é o Fullmetal Alchemist?
Essa daí é uma questão muito mais relacionada, talvez, a uma crítica maior, tipo, a qualidade, tá ligado? Tipo, no meu caso, por exemplo, eu não acho a parte do Edward tão interessante. Mas, falando especificando a questão de protagonista, é porque a história tá na narrativa principal dele, tá ligado? Ele quem tá guiando essa história, ele é o foco principal. O porquê que não é o Mustang o protagonista? Aí é uma escolha da autora. Sabe? Ela olhou pro Edward e falou, vai ser ele.
Mas se não tem motivo pra narrativa dele tá conduzindo a história, você não tá contestando por que a escolha dele ser protagonista. Eu sei que é a escolha da autora, mas a gente tá contestando isso, né?
No caso do Edward, eu acho que a spoiler, né, a trama deles, o que eles estão investigando é o que vai acabar revelando todas as outras tramas, né, todo o porquê das outras tramas. Então, assim como o Naruto, no final, ele é filho de Deus, ele é próprio Jesus Cristo no mundo do Naruto, o Fullmetal, ele também tá investigando alguma coisa ali que parece pequena no começo, mas no final interliga todas as outras tramas. Então, interliga toda a motivação do Mustang, interliga a motivação do... carinha lá que veio do outro continente, asiático lá e papapá. Então, acaba que, por questão de apresentar mais coisas, apresentação de mundo, você precisar contemplar todas as coisas ali, ele é o mais adequado pra isso, né?
Sim, eu concordo. Eu acho que, então, a construção... Então, quando a gente tá falando desse personagem, né? Desse o que é um protagonista, o que define um protagonista, a gente senta no que o mangaka virou e falou assim, é ele. Ele é Deus. Ele apontou pra baixo e falou assim, você é a estrela que vai brilhar na minha história.
Eu achei uma definição aqui, aí eu não sei se vocês concordam com isso. Personagem principal é a pessoa por cujos olhos estamos vendo a história, e o protagonista é a personagem que está agindo para levar a história adiante. Então seria mais ou menos assim. O Kurapika é agora o personagem principal de Hunter x Hunter, porque é ele que está levando a história adiante nesse momento. A história agora fala sobre ele. Então é sobre os olhos dele que nós estamos vendo as coisas acontecerem. E o protagonista, teoricamente, nesse momento não tem, porque não tem ninguém que está fazendo essa história ir para frente. Ou seria, no caso, o Beyond, que iniciou toda essa parte do navio e do novo continente.
Beyond de Tero ou o Imperador de Kakin.
E esses seriam agora os protagonistas, porque é por eles que a história está avançando. Assim, por que eu quis falar isso? Porque eu já tinha visto essas diferenças antes, né? Inclusive o Kitsune fez vídeo sobre isso, só que eu não fui parar pra ver. E eu já tinha visto isso na internet também. Muitos escritores, quando vão debater ali sobre a criação das próprias histórias e tal, eles falam sobre isso. E eu fiquei nessa dúvida porque eu nunca vi diferença entre eles. Sinceramente, nunca vi mesmo. Pra mim eram só super interpretações de termos paralelos, sabe?
Mas aí nessa definição é complexa, porque nesse caso, Boku no Hero, estamos vendo o ponto de vista da porcaria do Midoriya, infelizmente, mas quem move a história é o Shigaraki, o vilão. Então...
E aí seria um vilão protagonista.
Será? Não sei se alguém vai enxergar o Shigaraki como um protagonista de Boku no Hero, então...
Eu acho que é esquisito a gente começar a chamar de protagonista e de personagem principal todo mundo que tem relevância numa obra. Tipo, massa, incrível, ele é protagonista porque ele é extremamente relevante. O Thanos é o protagonista lá dessa fase, da fase lá da Marvel, porque ele que moveu tudo, basicamente. Eu acho esquisito a gente se fazer dessa maneira, porque vai cair na relatividade, sabe? Porque vai cair alguém igual o Vivi, que fala assim, ah, eu não me importo. Não, achei chato. Cai alguém que realmente não se importa. A pessoa vai virar e vai falar assim, esse cara, não, eu não me importo. Eu tô cagando. Quando essa pessoa passa, eu coloco em duas vezes o episódio. Que nem o Victor já fez 300 mil vezes.
É que aí, né, sobre o leitor se importar ou não, mas a função que o autor deu pra aquele personagem da história.
Sim, mas aí o ponto é que, tipo, quanto que a nomenclatura, então, realmente faz valer aqui? Como que eu vou virar e falar assim, ah, esse cara é o protagonista, esse cara não é o protagonista, sabe? Porque aí a gente tem que virar, sentar e colocar assim, ah, gente, então a gente vai desenhar, fazer toda a ciência em cima do que é um... Aí eu acho chato.
Ah, eu acho que não se aplica, a maioria dos casos não se aplica, né, essas duas categorias, eu acho.
É, e eu queria dar um exemplo aqui, porque, por exemplo, se você pega Psycho Pass, meio que tudo na história está acontecendo porque tem um vilão arquitetando uma parada. E aí os protagonistas, eles têm que lidar com isso. Tudo bem, tem um cara lá que ele tem uma conexão já com esse vilão, né, por causa de uma parada que acontece no passado. Só se você vai falar que o vilão é o personagem principal, o protagonista da história, né? Tipo, não sei se funciona tanto isso.
E já dá pra emendar uma outra parada aqui, que é... Os vilões podem ser protagonistas de uma história?
Podem.
Não.
Não tem esses isekai de jogo de Otome Game que tem literalmente uma vilã que é protagonista?
Mas é diferente. É quando a gente pensa e vira de vilão, a gente tá pensando em alguém que tá vilanizando outra pessoa. Essa pessoa geralmente é o foco principal da história. Vamos colocar dessa maneira. Na minha concepção. Tudo bem, você fala assim, ah, o foco principal dessa pessoa é uma pessoa boa. Mas, tipo, por exemplo, se o vilão é o protagonista. Não um vilão, mas tipo, uma pessoa ruim é o protagonista. Quem que vai vilanizar essa pessoa, quem vai antagonizar essa pessoa, vai ser uma pessoa boa, mas ela não é o protagonista da história ainda. Porque ela não é o foco principal. Não foi pra ela que Deus apontou e falou, você vai brilhar.
Essa pessoa de Shingeki no Kyojin que vira vilão a partir de um certo momento, deixou de ser protagonista porque virou vilão?
Não, assim como o Kira, ele é vilão, ele é protagonista e vilão.
Mas isso é o arco narrativo do personagem. É que nem o Kira, um ótimo exemplo do André. A gente tem um início dele, a gente acha que, ai, eu acho que tá bom, até a gente ver a coisa escalando. Até a gente ver como que, ah, eu acho que eu não concordo tanto. Mas ainda assim, ele é o protagonista, por mais que a gente, em um determinado ponto, se você é uma pessoa de caráter, que você preza os bons costumes, se você preza as leis, se você é uma pessoa inteligente...
Se você não tá invadindo o Planalto...
Você fala assim, nossa, ele está errado. Tipo, nossa, eu tenho um cérebro, eu vejo, o Kira está errado. Mas ele ainda não deixa de ser um protagonista, entendeu? Por mais que ele se torne uma pessoa ruim.
Mas ele é o vilão?
Ele é o vilão, claramente.
Ele é o vilão.
E é protagonista. Então um vilão de uma história pode ser protagonista.
Mas é diferente. Eu acho que não dá pra um vilão iniciar sendo um vilão. Eu acho esquisito. É esquisito você pensar num personagem que é um vilão e ele vai ser o foco, assim, sem que não esteja um ponto cômico nisso.
Mas ele já inicia como vilão, não? O Kira em Death Note.
Mais ou menos. Eu acho que é meio dúbio ali as intenções dele. Depois a gente vê que ele só é um narcisista.
Cara, um maluco com tédio que literalmente pegou um livro e falou, ah, vou matar bandido.
É, tipo assim, eu acho que no começo a gente fala assim, eu acho que levanta a indagação. Ele funciona pra levantar o questionamento. Será que é uma coisa ruim?
Bolsonaro.
Sabe, eu acho que na época, vamos colocar dessa maneira, no caso do Kira, na época, quando eu assisti, eu falei assim, será que isso é tão ruim assim o que ele tá fazendo?
De novo, a gente tem que pensar, tipo, na demografia, que era de uma revista Shonen. E aí, o Kira, ele é a antibússola moral, né? Ele vai mostrar o porquê que tem um sistema judiciário de justiça no Japão. Por que que não pode deixar a justiça na mão de uma pessoa só? Porque, né, a partir de certo momento, ela vai começar a agir de acordo com o próprio julgamento, o próprio ego dela, né?
Ó, por exemplo, uma obra que eu acho que articula muito bem essas coisas é Mag, né? Porque o Simba move muitas coisas ali do mundo com as atitudes dele. Ele, aquele cara do Império... Do Império Ko, ou Império Huang, dependendo de por onde você vê ali. Mas a gente sabe que o protagonista ali é o Aladdin, que tem, inclusive, uma coisa do universo que, né, o anime já sugere, que o mangá depois vai explicar por que que ele é realmente o protagonista daquele universo. O Alibaba também, que inclusive é um protagonista extremamente subestimado. Alibaba é muito bom. Alibaba tem fraquezas.
Eu ainda vou falar mal dele.
É nesse programa, Fábio, que a gente vai falar mal dele? É nesse programa?
Rapidamente, eu queria pegar um trechinho anterior do que vocês falaram, né? Tipo, não achei espaço pra perguntar. Que era, vocês estavam perguntando sobre o personagem principal e blá 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 blá, né? Mas, eu fiquei pensando uma coisa também que vocês falaram sobre os personagens de Hunter x Hunter. Eu fico pensando, será que isso daí não é mais uma visão que a gente tem porque a gente espera que um protagonista esteja presente o tempo todo? Porque, por exemplo, protagonista é meio que nossa visão da obra. Tem várias traduções do que é um protagonista, né? É o personagem de onde a história gira, é a nossa visão principal, etc, etc, etc. Porém, em maior parte das histórias, a gente não vê esse protagonista sendo nem a questão principal a todo momento, e a gente também não vê as coisas sendo pegar o campo de visão dele a todo momento. Por exemplo, se a gente para um episódio de Kimetsu focado no passado trágico do cara que escrevia poemas, sei lá que porra, ou de algum outro personagem que não está perto do Tanjiro. Tecnicamente, o Tanjiro ainda está sendo protagonista, só não está mostrando o campo de visão dele e só não está tendo foco nele. Eu acho que a nossa maior questão, que às vezes que a gente tem com esse lance de protagonista e personagem principal pode ter levantado essa discussão, é porque tem algumas obras que o protagonista ou ele some por muito tempo, de uma grande quantidade de tempo, além do que é recomendado ou esperado numa narrativa, ou, sei lá, a história termina, sei lá, personagem protagonista morreu. Vamos botar um interlude, tipo, uma continuaçãozinha de alguns episódios mostrando o que está acontecendo ali. Mas eu fico pensando, será que de fato ele deixou de ser um protagonista só por isso? Tem um limite? Eu acho que é por isso que nasceu essa conversa aí de personagem principal, que é essa perspectiva de, ok, o protagonista sumiu, então tem que ter um outro protagonista tapando aquele buraco.
Eu acho que o protagonista nasce protagonista e morre protagonista da obra.
Eu também penso um bocado assim. Eu acho que talvez não seja, tipo, uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma ciência exata. Talvez vá ter obras que o autor vai querer ser do conto e falar, não, a minha obra não tem mais protagonista, e tentar ao máximo fugir disso. Mas eu também creio que, pra mim, tem um protagonista só em cada obra, geralmente.
Não, e eu acho que tem obras, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem pensar alguma coisa assim que vocês já viram. A gente ficou muito restrito ao campo do shounen também. Tem obras que querem pegar um tema e meio que destrinchar por várias perspectivas, né? Eu pensei dois exemplos antes de vir pra cá, que é o Kuzu no Kai, né, Scan's Wish, que tá falando sobre várias questões de relação, sobre manipulação, esconder os seus sentimentos, e aí, tipo, tem um casal principal, mas vão ter vários casais, e tem um que acaba tomando muito tempo de perspectiva. Se você pega aquele anime da Mario Kada, né, sobre sexualidade feminina, sobre meninas lá se descobrindo, eu esqueci como é que é o nome agora, ele tá saindo no Brasil como Donzelas à Flor da Pele, mas meio que todas aquelas meninas, elas são protagonistas em algum nível, tipo, sabe? Até no sentido dessa canetada do autor como deus da obra, né? Porque, tipo, todas elas estão na abertura, todas elas são importantes. Mas meio que tem uma que é mais, que tá mais no marketing ali, talvez na capa do anime e tal. Mas aí ele precisa dividir esse foco, sabe? Trabalhar cada aspecto de uma sexualidade feminina. Vai ter uma menina que é mais, que sei lá, é mais retraída, vai ter uma que é homossexual, e meio que tudo é igualmente importante ali, né? Então, não sei se vocês conseguem pensar uma obra que é assim, que ela precisa destrinchar um tema e tal.
Pensei numa aqui que eu acho que é um bom exemplo. Shimanami Tazogari. Tem um protagonista, a gente tem o personagem que é o ponto focal ali na história, porém, a narrativa dos outros personagens ali não deixa de ser menos relevante, apesar dele ser o protagonista. Eu acho que o que acontece dentro dessas obras é que o universo importa, não é só o que o protagonista faz, entendeu? Quando o universo é bom, é rico, é bem construído, quando a gente tem essa criação de mundo, né? As coisas importam, o mundo importa, o funcionamento daquela casa, daquela pousada importa pra você.
É porque eu acho que no fim das contas vai ser mais importante o que o Tazuko Kanami, que é o protagonista, vai aprender com isso. Mas não foi um mau, não foi um tão mau exemplo não, mas é que eu acho que é diferente.
Eu acho que o protagonista é sempre quem fecha o arco por último, né? É quem começa e encerra a história, geralmente. E aí, por isso, ele é o protagonista, né? Então, tem ali os outros personagens do universo, cada um tem o seu arcozinho ali. E aí, no final, fecha o do protagonista. Ou, se fecha o do protagonista antes, ele vai ajudar a resolver os outros arcos dos outros personagens, de alguma forma.
E é por isso que a Kame ga Kill é tão ruim!
Eu não li, eu não conheço.
Quem já assistiu sabe a piada, e é isso.
Mas rapidão, aproveitar, que eu acho que eu ia levantar isso, ou eu levantei outra coisa, na real. Que eu tinha botado uma pergunta, na real, mas eu vou tentar explicar aqui mais fácil. Vocês já sentiram com alguma obra aquela sensação de, tipo, o molde do protagonista, tipo, a personalidade dele, o carisma, não sei o quê. O ideal do protagonista em si. Não como ele tá integrado naquela história, não como ele está sendo desenvolvido, como ele vai ser desenvolvido, mas o molde do protagonista é muito bom. Ou pelo menos tem como tirar, tipo, alguma substância. Mas é justamente como o autor botou aquele protagonista naquele universo, como ele desenvolveu, que fez ele ficar uma merda. Eu, por exemplo, o meu principal que vem na minha cabeça é o Midoriya. Porque eu não acho que a ideia por trás do Midoriya seja ruim. Eu acho que, tipo, por exemplo, o fato de ser uma pessoa inicialmente sem poderes, dá pra ele a ideia de que sem poderes, sofrer bullying, blá 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 blá, né? Uma pessoa que, tipo, está sendo subestimada e tal, recebendo um grande poder, é uma ideia muito interessante. Eu acho que é uma ideia que faz muito mais sentido. Por exemplo, em Boku no Hero, tem muita gente que fala que o protagonista principal deveria ser lá o Tintin ou o Kirishima. São dois personagens extremamente queridos dentro da obra. Discordo completamente. Porque, pra mim, eles são personagens que são muito... Eles funcionam como secundários, mas não funcionam como protagonistas. Tipo, eu não vejo a narrativa avançando com eles, sabe?
Quem funcionaria seria o Bakugou, né?
Como é que é, né? O Bakugou é como o Fábio falou, de dois personagenzinhos apaixonados. É a mesma coisa.
É isso.
Só tem bullying com explosão. Mas o que eu tava falando de Boku no Hero, que me incomoda um bocado, é porque eu acho que toda a questão do Deku, principalmente na primeira temporada, né, de 12 episódios, é muito interessante, faz muito sentido, acho, tipo, muito bom. Pode não ter a melhor das execuções, eu acho que essa é a minha principal questão, mas chegou um ponto de Boku no Hero onde o autor pegou toda uma mina de ouro, tacou fora e começou a fazer as coisas mais horrendas com o protagonista, tá ligado? Utilizando ele que nem... Como é que é a palavra? Quando o protagonista, ele tem que ser onisciente em cada conflito da obra, tá ligado? Um secundário não pode ter um momento sem o Deku estar ali presente, em qualquer momento.
Então, eu acho que o Tintin lá, que é o cara que atravessa as paredes, seria o protagonista bom pra Boku no Hero, porque é a história merda que ele quer contar, é exatamente aquele tipo de protagonista, que é um cara que ele vai socando o vilão até chegar o vilão mais forte, ele tem que salvar o mundo do vilão mais forte, e é isso. O arco do Midoriya simplesmente não combina com a história que ele tá tentando contar, que é, ó, meu Deus, eu não tinha poderes, fui oprimido, entendo o lado do oprimido agora, valorizo meus poderes, e agora eu sei o que é heroísmo, está nas atitudes, não nos poderes, blá 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 blá. E aí ele nunca se questiona do lado do oprimido, ele nunca coloca isso em pauta, ele é só o passado dele que importa, só nesses 12 primeiros episódios, e aí nunca mais. Então poderia ter eliminado esses 12 episódios primeiro, bota lá o cara que atravessa paredes, pronto, tem o Boku no Hero que você quer contar. Tem a história de todo o All For One manipulando, continua igual, tá ligado? Isso que me pega assim nesse comentário, tipo, poderia ser qualquer outro protagonista ali, né? O Deku realmente não funciona muito bem, tanto que é que eu nunca li, mas todo mundo comenta que não, vai ler Boku no Hero Vigilantes, que tem um arco muito melhor de personagens, que é realmente os heróis não licenciados, então tem uma questão política ali, né, uma questão sobre moral e ética das coisas que nunca será abordada em Boku no Hero, não sei, não tô nos atuais também.
Essa questão política, eu concordo, mas eu acho que pelo menos o Deco, a questão não era, tipo, poderia ser política, né? Mas é que nem você zoando Hunter x Hunter por ser apolítico.
Exato, exato.
Mas o que eu queria dizer é que eu acho que a maior questão de Boku no Hero, que eu acho mais interessante, é que tem uma construção de personalidade. Você vê, tipo, ele começa com uma pessoa mais oprimida, sem acreditar em si, porque ele não veio sem poder, ele veio sem poderes, não sei o que lá, sei o que lá. E ao longo da trajetória, ele vai tendo uma construção dele conseguindo confiar mais em si mesmo, conseguindo, por exemplo, enfrentar o Bakugou de maneiras mais diretas. E eu acho que, tipo, também tem a questão do lance lá do próprio All Might, tá ligado? Que o All Might é meio que um Superman, basicamente, e não existe, e aí passou justamente uma pessoa que não tinha isso e que possivelmente saberia a importância e o peso daquilo que ela tava tendo. Os outros personagens de Boku no Hero, tirando o Bakugou, que o Léo mencionou, eu acho que ele já tem a própria narrativa muito fechada para serem personagens principais, sabe? É que pra mim, Boku no Hero já tinha acabado o arco do Deco na terceira temporada, quando ele enfrentou o Bakugou.
É, então, quando essas questões são relevantes ainda nos outros arcos, tipo, no arco que ele enfrenta o bico lá de papagaio, ele bota isso da origem dele em pauta? Quase não, né? Tipo, não tem muito disso. Sei lá, diferente do Naruto, que apesar de ser repetitivo, ele sempre vai falar: ah, eu também sofri, eu também ficava no banquinho de pneu, ai meu Deus, te entendo, também sofri. Então, sei lá, né, acaba ressoando e o Naruto tem que ser o protagonista pra ele falar que sofreu toda vez.
Então, mas a minha questão não é que, tipo, a obra utilizou bem isso. É justamente o contrário. É justamente que, tipo, teve isso nas três primeiras temporadas. É até a temporada que tem a luta dele contra o Bakugou, a segunda. E aí agora o Boku no Hero tá na quinta, sexta, porque, tipo, não tinha mais o que fazer com essa narrativa. Tipo, pra mim, poderia ter acabado a história mais cedo, ou poderia ter ido pra outro caminho, ou poderia ter focado em outros personagens. Mas pra mim, o que Boku no Hero trabalhou nessas três primeiras temporadas com o Deco, e foi constante, eu acho que isso foi, tipo, todo o arquinho meia boca de treinamento, todo o arquinho de não sei o que lá, todos os embates dele com o Bakugou são em cima disso. E o Bakugou é o personagem principal do desenvolvimento dele. Então, eu acho que sim, que o autor trabalhou isso. Só que chegou um ponto que o autor falou: poxa, não tem mais o que eu desenvolver. Vou transformar esse personagem em soquinho.
É, exatamente.
E é isso que é o meu incômodo, sabe? É isso que eu tava querendo levantar. Se vocês conhecem algum protagonista que o molde dele é bom, mas na execução o autor só tacou fora.
A maioria.
É, boa parte.
Naruto é exatamente isso. Naruto é o Boku no Hero de antes. Mas olha, uma coisa que você falou que é verdade, olha. O molde de Naruto também é bom. Ele é um personagem que ninguém gosta, porque ele tem uma coisa dentro dele que ele não sabe o que é, que ele não sabe que existe, mas ninguém gosta de causa disso, não sei o quê. A história é bem parecida, assim, né, com o que é o Boku no Hero. Mas tem uma parada que eu acho que quando o autor, ele resolve o personagem principal, ele resolve o protagonista, como o Deku foi resolvido até a terceira temporada, o Naruto foi resolvido quando a vila o aceita, né, que era o que ele queria. A partir dali, ele se torna Hokage, era questão de tempo, era só burocracia, não era mais sobre aceitação. Depois disso, esse personagem, ele é trabalhado de maneira que a história, ela luta contra o protagonismo das pessoas, entende? O que acontece com o Midoriya depois é tão menos interessante com o que acontecia antes, que é como se a história estivesse trabalhando contrário ao protagonismo dele. E aí surgem os questionamentos do tipo: tal personagem poderia ser um protagonista melhor, porque aquele outro personagem ainda tem uma história relevante enquanto o protagonista não tem mais. Agora o protagonista é literalmente o cara que só empurra a história pra frente porque ele precisa fazer alguma coisa acontecer, não porque ele tem mais o que ser dito. É a mesma coisa do Naruto.
Por isso que o arco do protagonista tem que ser o último a ser fechado, né? Tipo...
Exatamente.
Uma obra que faz isso muito bem, apesar do Victor não gostar, é Fullmetal. Acabou o arco do protagonista, acabou Fullmetal.
Mob também. Acabou o arco do Mob, acabou tudo.
Você fala assim: ah, tem mais coisa, o mundo é grande, não vi lá. Não, gente, acabou. Ele é protagonista, acabou. Ah lá, o Gon. O arco do protagonista é o último. Assim, olha...
Uma coisa que eu queria falar sobre isso do molde, né? Não sei se é bem, tipo, o molde é bom, a execução é ruim, né? Mas eu fiquei pensando no Shinichi, do Parasite. Como é que eu vou dizer? Eu acho que, a princípio, não tem muito porquê ele ser o protagonista. E acontece uma coisa no início da obra que muda um pouco as coisas. Eu acho que torna ele mais interessante. Porém, eu sinto falta de ser um pouco mais profundo, né? Porque, no final das contas, Parasite vai ser essa obra. É um confronto do humano contra outras criaturas e vai muito pensar sobre o que é a humanidade, falar sobre sentimentos. E eu acho que essa obra, eu já vi duas vezes e eu gostei mais revendo. Como é que eu posso dizer? Foi uma experiência mais gostosa revendo, mas eu achei ela pior. E uma coisa que eu senti muita falta, por exemplo, é de que esse acontecimento gera uma coisa dentro da casa do Shinichi. Gera uma coisa dentro da casa do Shinichi que tem muito a ver com a relação dele com o pai. E eu sinto que dava tanto pra esse anime falar sobre masculinidade, mesmo que não fosse, como é que eu vou dizer, verbalizar essa palavra, mas que dava pra ter aprofundado essa relação com o pai dele, que em algum momento ali tem um choque forte, você percebe que mudou bastante e que não tá legal, mas o anime, ele dança com isso um pouquinho e não joga de verdade, né? E o Shinichi tá sofrendo uma coisa porque ele tá passando por uma retenção de emoções e ele tá se vendo se tornar cada vez mais um parasita, né? Porque ele tem um parasita dentro dele e tal. É o velho tropo do limiar de raças. É isso, não é ruim assim, mas eu acho que podia ser melhor.
Rapidamente sobre isso, eu acho que é um pouco parecido com o caso, né, de Fullmetal Alchemist, porém eu não acho que o protagonista seja bom o suficiente. Tipo, sem maldade, eu acho que por mais que ele tenha uma questão principal, ele nunca meio que parece estar atrás de resolver essa questão, e no final das coisas ela meio que se resolve, sabe? E eu sinto um pouco disso, porque é assim, o que acontece? Ele tá lá andando, ele tá indo pra escola, a gente tem, né, as mudanças que acontecem com o protagonista ali, né, durante a obra, mas do nada você, ah, tem um inimigo, vamos lutar.
É.
Aí depois de novo, meu Deus, tem outro inimigo, vamos lutar de novo. Aí, meu Deus, tem um cachorro voando, vamos lutar, sabe? E eu sinto que caminha mais nessa obra e aí a gente vai entendendo um pouco mais sobre os parasitas e como funciona, como que é esse negócio de senso, né, de convivência entre eles e tals, mas como protagonista eu não acho que ele é um bom personagem. Mas eu gosto que quando se resolve o problema dele, né, que é introduzido ali no primeiro episódio, resolveu, acabou o mangá e é isso. A gente tem um monte de problema, a gente não entende merda nenhuma que tá acontecendo, a gente não sabe como que é feita a adaptação, como que o mundo reage às coisas que aconteceram, mas acaba, e é isso.
E é por isso que Yu Yu Hakusho tinha que ter acabado no arco do Sensui. É o arco do Yusuke, acabou ali, Makai é só lorota, não serve pra nada, por isso foi cancelado. Muito ruim, muito inútil, pode cortar.
Só tava falando sempre que a Bárbara não tá aqui, né?
Cara, ó, vamos lá, tem toda a construção do Sensui, ele traz a dúvida pro trabalho do Yusuke, né, pra CLT do Yusuke. E aí, passa esse arco, vamos para uma nova aventura do Makai, porque foda-se, ah, você vai conhecer seu pai, não, nunca foi um arco isso, é diferente do Gon, o Yusuke nunca se portou com a ausência do pai dele. E aí ele vai pra lá conhecer o pai dele, se envolver num outro torneio, porque torneio que dá vinho, e é isso, ainda bem que foi cancelado. E o arco, que é mais importante ter sido resolvido com a Keiko, que é a mina lá, né, que ele que gosta dele, não resolve.
Precisou do anime resolver, fico louca.
Assim, eu não sei se é verdade, mas eu lembro que tem uma velha história de que era pra acabar lá no arco do Toguro, mas eu não fui atrás pra saber, então talvez seja fake news. Enfim.
Deixa eu jogar um negocinho aqui. É que vocês estavam falando do negócio de vilão ser protagonista. Eu lembrei de dois exemplos interessantes aqui. Um é o Helter Skelter, da Kyoko Kazaki, que meio que a protagonista é um mangá que vai falar sobre mídia, né? Moda, imagem. Então é uma protagonista que se moldou pra isso e ela começa a sofrer um body horror e ela basicamente vira uma psicopata, assim, começa a fazer umas coisas muito bizarras, e ela é protagonista e meio que ela é uma vilã, vamos dizer assim. E o outro exemplo que eu tinha falado lá no chat quando a gente tava pensando no programa também, que é a Tomie, né, porque a Tomie, ela é o nome do mangá, ela é a cara do mangá, mas de certa forma a gente pode pensar ela como uma protagonista, e ao mesmo tempo talvez pensar que, né, como são histórias, né, diferentes, são tipo protagonistas diferentes pra essa vilã frequente, não sei, mas meio que pode dizer que ela é o protagonista também, né?
Não, ela é. Aí um bom. Aí, primeiro exemplo que eu concordo de um vilão protagonista. E aí sim. Nasceu ruim sem ter ninguém, nenhum protagonista ali.
É, porque é muito também sobre você entender a Tomie ao longo dos contos, né? Tem isso também.
Sim. Ela é realmente um vilão e ela é o protagonista da obra. Acho que tem sentido ela ser os dois ali.
Tem um outro também que o Léo que recomendou, só que vocês acabaram não lendo tudo, né? Que é aquele lá do cara que tem uma seita. A seita de criancinhas.
Esse eu li inteiro. Eu li inteiro esse. Esse é horrível demais. Horrível, tenebroso. Me faz mal. Vomito só de lembrar. Lembrei do nome e veio o vômito aqui na minha garganta.
Todo dos Nishioka Kyodai é maravilhoso.
Antes da gente finalizar, eu queria só puxar aqui que a gente falou sobre Shoujo, falou de Shonen e tal. Os protagonistas de Seinen, eles geralmente são os caras muito sofridos. Já repararam isso? Então, é o Thorfinn, que é o cara que quer vingança, e depois ele passa por um arco de mudança, não sei o quê. A mesma coisa com o Guts, com o cara lá do Vagabond, nos três Seinens que existe.
Os três Seinens que existe.
Eles têm uma diferença dos protagonistas do Shonen e do Shoujo, que é o fato de que essa mudança psicológica, ela é necessária pro personagem nesse tipo de obra. Dificilmente um personagem, um protagonista de Seinen, assim, nesses moldes, né? Tem todo tipo de Seinen, mas nesses moldes, assim, que é o que acaba sendo popularizado, dificilmente esse cara não tem um trauma gigantesco com o passado. O passado, ele é sempre mal resolvido. O passado é sempre o que impulsiona ele pra frente.
Mas aí é o que eu vou falar da... Falei da demografia do Shonen, que tem que ensinar a criança o que é bom, o que é ruim. Pro Seinen, que é pro adulto, ele tem que ensinar também que a vida adulta, você vai começar a ver as merdas que você fez no passado e como você se destruiu pelo passado quebrado que você teve. Então... É isso, a lição de todo Seinen resumido.
A lição do Seinen pra mim é a seguinte, foda-se o seu passado.
É, mas tem isso em Shonen, né? Por exemplo, Inuyasha, é isso, né? O passado mal resolvido ali, que começa a acontecer de novo, né?
Ah, mas falando de Seinen, né? Ainda assim é uma característica muito marcante, assim, é uma coisa mais trágica. É, tipo, não no sentido que Inuyasha não seja pesado, mas eu acho que ele traz uma brutalidade, geralmente, pra esses passados.
O protagonista surge de um trauma, né? Sempre, assim, tipicamente ele não surge de um trauma.
Eles falam de trauma, né? Geralmente, Seinen. Nem sempre é bom, mas eles gostam de deixar as pessoas... Geralmente, eles procuram deixar as pessoas traumatizadas lendo aquilo também, que nem o caso de Berserk. Fala de um monte de trauma, um monte de gatilho, e fala assim, ai, gente, é isso, e eu vou criar mais alguns em vocês.
Com exceção do quinto Seinen que existe, né, que é o Solanin, que é um trauma futuro, né? É um trauma que acontece na história ainda.
Como pode, né, ser o Asano só ter coisa ruim lançada.
Eu ia falar agora de Pum Pum, porque Pum Pum é o Seinen em que o protagonista vira vilão depois. Então tá, é tudo se encaixando.
Mas pra finalizar, resumidamente, uma coisa assim que vocês falam assim, nossa, eu gosto disso no protagonista, esse aqui é um protagonista bom. Você fala assim, ah, esse protagonista define boa parte do que eu acho bom nas coisas no que eu procuro numa obra.
Eu gosto bastante de protagonistas que não são a bússola moral de tudo, obviamente. Às vezes tem que ter uma dúvida ali. Meu mangá preferido, Ashita no Joe, é um exemplo disso. O Joe, ele é arrogante, ele é burro, ele é agressivo. Tem um momento que ele gratuitamente dá um soco numa mina. E mesmo assim, a história ainda é sobre esse cara quebrado que ele não vê sentido nas outras coisas da vida que não seja o boxe ali. Tem vários porquês disso. Né? Então eu gosto que ele não é moralmente certo, mas ele tem as razões dele e você vê por que ele é quebrado, né? Acho interessante.
Assim, eu gosto que o protagonista ele converse tematicamente com a obra. Eu gosto de me identificar também. Eu citaria aqui, não é bem protagonista, né? Eu falo do Reagan, mas sei lá, talvez o Killua. Eu gosto muito de tudo que ele passa, das coisas que ele aprende sobre amizade, relações, como isso entra em contraste com a vida dele antes, como isso tem a ver com a jornada de Hunter x Hunter, porque o Killua é uma criança, né? E ele vai passando pelas coisas ali junto com o Gon, aproveitando os desvios e aprendendo lições muito legais. E o Alibaba, que eu já citei. Uma coisa que eu gosto, assim, também, é quando o personagem é meio imperfeito, né? E o Alibaba tem essa coisa de querer ser fodão e nunca conseguir. Isso tem muito a ver com a amizade dele com o Cassim, com a maneira que ele se compara e quer ser esse amigo. E depois também, tudo que ele vive com o Cassim vai impactar pro futuro da obra. E ele vai continuar sendo esse cara que é inteligente, corajoso, mas ao mesmo tempo também é sempre um bocó. Adora a piadinha de que ele não consegue namorar. Enfim, acho que é isso.
Eu gosto mais, assim, quando os protagonistas conversam sobre os problemas que ele tem, sobre o que ele tá sentindo, sobre como ele enxerga algumas situações. Eu gosto de perceber e ver que quem tá escrevendo aquela obra tem certo nível de sensibilidade para tratar de algumas coisas que geralmente não são tratadas de maneira boa. Eu gosto, de histórias onde a gente, às vezes, tem algum trauma, onde a gente, às vezes, tem alguma situação complicada com o protagonista. Eu gosto porque, geralmente, são conversas que muitos autores tentam e não conseguem chegar a esse ponto.
e são importantes de certa maneira. Então, por exemplo, vou dar exemplo. Heartstoppers, por exemplo. Eu gosto de como as coisas são faladas ali. O Léo não gosta, mas Shigatsu wa Kimi no Uso. Eu gosto como as coisas são lidadas ali dentro também, como as pessoas conversam.
É, não, mas é legal o drama do Arima ali.
Sim, eu gosto da conversa e do entendimento, do arco dele com a mãe dele, sabe? Eu gosto do Mob, eu gosto de como ele lida com a puberdade, como ele lida com as inseguranças dele e de como ele se enxerga nesse mundo cheio de expectativas em cima dele, porque as pessoas veem ele como especial e ele fala assim, não sou. Eu sou mais um, e o que eu tenho aqui é uma característica minha igual você tem outras suas, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de onde existam, né, essas conversas que traz, assim, uma possibilidade de identificação para as pessoas. Nem precisa ser para mim, mas eu gosto de ver as pessoas fazendo bem, o que às vezes parece fácil, mas não é. Eu gosto disso.
Eu acho que tem um exemplo que eu gosto também, que ele não mostra exatamente o personagem falando sobre o que ele tá sentindo, mas ele mostra, né, bem claramente, assim. É, eu gosto do Subaru, do ReZero, que você vê ele tentando fazer os planos dele darem certo e ele ficando desesperado quando não, as coisas saem do controle, e ele quer manter tudo ok, calmo, aparente, sob o controle de tudo, ele cada vez mais vai se desesperando ali. Eu gosto bastante dele como ele é uma pessoa simples, né, ele tenta resolver as coisas, claramente não dão certo, e, pô, ele tenta pensar de novo, não chega em soluções que são, meu Deus, planos geniais, mirabolantes, sempre dão certo, sempre sai meio capenga as coisas. É um negócio bem realista ali, pro nível de isekais, né? E ele tem essa coisa bem humana, né, de realmente do nosso mundo, e esse conflito dele com o fantástico, assim, que ele não consegue lidar.
Eu gosto de personagens e eles acabam se encaixando como protagonistas, geralmente, mas eu gosto quando esses personagens, eles precisam crescer, eles têm que mudar, sabe? Eles partem de uma coisa que eles são, e à medida que a história avança, eles têm que se moldar, eles têm que mudar, né? Não basta ficar daquele jeito ali. E aí, duas histórias que eu gosto muito, e que acabam conversando comigo em momentos diferentes da minha vida, que é a Meiko de Solanin, que o Fábio tanto gosta, mas ela passa ali por um processo que eu também passei, né, uns anos atrás, e aí causa identificação, e eu gosto muito da maneira como ela foi escrita, de como ela reage àquele mundo, de como ela tem que crescer, não tem outro jeito, ela precisa crescer, ou ela não vai alcançar aquilo que ela deseja alcançar, que é paz. E eu gosto também muito de Kokono Hito, né, o protagonista, o Mori, ele é um personagem muito recluso no começo, mas que aos poucos ele vai aprendendo através do esporte, do montanhismo, ele vai aprendendo que tem coisas que ele não consegue lidar, e ele vai precisar dos outros. E aí a história vai calcando, vai construindo a personalidade dele à medida que ele interage com outros personagens. E eu gosto muito, muito disso. E tem um Isekai, cara, eu já falei pra vocês dele, mas eu não lembro o nome dele, assim. Ele tem pouquíssimos capítulos traduzidos, mas é sobre um cara que, ele é um hikikomori, ele ficava, né, no total tempo inteiro e tal, até que ele recebe um jogo, e nesse jogo ele precisa administrar uma vila, e ele não pode parar de jogar, e ele não pode deixar que ninguém jogue, uma vez que ele inicia o jogo. E ele, assim, ele gosta tanto daquele jogo, que ele não sabe que em outro universo aquelas pessoas do jogo são reais, que pra ele conseguir ajudar aquelas pessoas, ele tem que mudar a vida dele mesmo. Então, pra ele conseguir comprar certas coisas do jogo, ele precisa de dinheiro, e se ele precisa de dinheiro, ele precisa trabalhar. Então ele tem que sair de casa, ele tem que enfrentar o mundo que ele estava fugindo. Ele tem que descobrir por que que ele estava fugindo daquele mundo, por que que ele estava se escondendo. Ele precisa mudar a relação com os pais, porque ele depende dos pais agora. E os pais demonstram orgulho do filho que ele está se tornando agora, que ele consegue sair de casa, que ele arruma um emprego, que ele conversa com as pessoas. Entende? Então, sempre que um protagonista ele tem esse desenvolvimento pessoal, eu gosto. Eu não gosto quando ele é imóvel, aí me incomoda. Mas quando ele se desenvolve, eu fico muito feliz.
Eu já falei bastante, então não vou me alongar. Eu ia só dizer que o que eu hoje aí no molequinho lá de Demon Slayer, apesar de eu não ligar pra ele muito, eu amo no protagonista de Dr. Graham. Eu já acho que eu já cheguei, eu não vou falar muito, porque eu acho que eu já mencionei isso em algum programa de Demon Slayer, mas eles têm questões muito parecidas. O que eu elogiei no moleque de Demon Slayer, eu elogiei no Alien do Dr. Graham. Eu acho que uma característica que eu gosto, mas não sei se é narrativa de protagonista, é tipo aqueles personagens que tem mini desenvolvimento graduais e lentinhos ao longo de arcos, sabe? Ou pelo menos mini dramas que não precisam ser, ok, tem um drama, esse drama precisa ser resolvido nesse arco. Como, por exemplo, eu gosto muito do Killua, que o Killua tem uma evolução gradual que não necessariamente precisa cumprir tabela em cada arco, sabe? Tipo, são pequenos momentos, pequenas coisas. É isso que eu gosto também bastante no Yasha. Então acho que isso é uma das características que eu mais gosto em uma narrativa.
Coincidentemente, o mangá novo agora da Rumiko, o Mao, que a gente já falou aqui, inclusive, a pegada é essa, né? É um cara que vai descobrindo ali o passado dele e você vai descobrindo cada vez mais informações, assim, graduais. O pique da Tomie também, que ao longo dos capítulos você vai descobrindo as paradas dela, assim. É bem legal. Eu gosto disso também.
É isso, vamos encerrar por aqui. Siga a gente no nosso Instagram, @cdm.cast. Siga a gente no Twitter, @cdmcast. Ó, gente, prioridade, esquece Instagram, esquece Twitter. Mentira, segue a gente lá também. Mas antes de você ir lá, você entra aqui nesse link que a gente vai te falar pra você agora. apoia.se/cdmcast e se torne um membro apoiador do CDMcast, galera. É incrível, tem vários benefícios lá no nosso grupo do Discord.
R$5,00, vem que tem.
É isso aí. E voltando pras redes sociais, e-mail podcast.cdm pra vocês darem alguma opinião, alguma coisa de tema, conversarem com a gente por e-mail, mandar publi pra gente também fazer. TikTok, @CDMcast, e no YouTube também, @CDMcast. E é isso, gente. O nosso programinha sobre protagonistas, sobre muitas coisas que foram um pouco além de protagonismo. É isso, gente. Tchau.
Falou. Seja o protagonista da sua vida.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.